Voltamos a apresentar Pergunte ao Doutor.
Estamos conversando sobre doenças renais com o nefrologista Mário Ernesto. Doutor, nós sempre somos orientados a beber muito líquido. Qual a importância da hidratação para os rins?
A filtração mantida do rim é uma forma de você lavar esse rim, de você estar limpando esse rim o tempo todo. Você mantém ele funcionando, você mantém ele bem, você ajuda a diluir substâncias nessa urina. Por exemplo, cálculo. Quando a gente fala de cálculo renal, o que é o cálculo? É uma hiperconcentração de determinados sais na urina que, por terem muito sal e pouca água, precipitam e formam pedrinhas no rim. Se você toma bastante líquido, você dilui esse sal e você consegue ter uma eliminação desse sal sem que ele precipite. Então, uma ingesta exagerada de água faz com que você não tenha formação de cálculo, previne essa formação de cálculo. Talvez seja a maneira mais simples e barata de você prevenir cálculo renal. Com relação a outras substâncias, vou dar um exemplo. Quando a gente toma contraste para fazer alguns exames radiológicos, esse contraste é tóxico para o rim. E ele é eliminado pelo rim, e nessa eliminação ele pode provocar insuficiência renal. Por quê? Pela concentração dele dentro do rim e ser tóxico para o rim. Como é que você previne isso? Com água, uma hidratação extremamente abundante para diluir bastante esse contraste e ele sair sem provocar lesão. Então a água, ela tem um mecanismo de proteção do rim bastante importante.
Doutor, como deve ser a aparência e o cheiro da nossa urina?
O aspecto dela vai depender muito do quanto a gente está ingerindo de líquido. Se eu bebo pouco líquido, num dia muito quente, eu transpiro muito, o meu rim vai segurar o máximo de líquido que ele puder. Então ele vai excretar muito mais substância numa quantidade menor de água e, consequentemente, essa urina vai ser extremamente densa, com cheiro mais forte, mas um cheiro característico de urina. Quando essa urina começa a ter um cheiro diferente, forte, um cheiro, um odor mais fétido, isso aí sugere infecção urinária. Então, tem pessoas que chegam para a gente e dizem assim, olha, eu acho que eu tenho uma infecção urinária porque o odor da minha urina mudou. Aí você vai investigar e está lá realmente a infecção urinária. Então, o aspecto da urina vai depender muito do quanto você ingere de líquido, quanto você está eliminando. Se você toma bastante líquido num dia frio, você vai eliminar muita água, o soluto vai sair bem diluído, essa urina vai ser clarinha, sem problema nenhum. Uma característica que a gente tem que observar é a presença de espuma na urina. Quando a gente tem uma lesão renal e a gente perde um pouquinho de proteína na urina, essa proteína, por ser semelhante à proteína da clara do ovo, ela faz uma espuma semelhante àquela de quando a gente bate aquela clara para fazer clara em neve. Então, se tem albumina, se tem proteína na sua urina, na hora que você vai urinar, forma-se uma espuma. Não é aquela espumazinha da urina normal que se desfaz logo depois. É uma espuma semelhante à da clara do ovo. Esse é um outro sinal de que a gente está perdendo alguma proteína. Então, o aspecto da urina, observar a urina, é um negócio importante.
Doutor, problemas renais podem ser hereditários, herdados de família?
É, pode sim. Existem doenças renais que são, inclusive, transmitidas geneticamente. Existe uma doença que dá surdez, que dá alteração ocular e que dá insuficiência renal, chama-se síndrome de Alport, esse é o nome da doença. Ela é uma doença genética, ela é transmitida de pai para filho. Existe uma outra doença também, bem mais comum do que o Alport, que chama-se doença renal policística do adulto, em que o rim... ele fica totalmente tomado por um montão de cistos, né? Um monte de bolinhas, como se fosse um queijo suíço, onde você tem pouco queijo e muito buraco. Então o rim fica mais ou menos com aquele aspecto de todo ele preenchido por cistos. Isso é uma doença genética, ela é transmitida de pai para filho e ela leva geralmente à insuficiência renal crônica, né? Na idade adulta, porque todos aqueles néfrons, aqueles glomérulos, eles vão sendo substituídos por cistos. Então, é muito frequente você ter doenças genéticas. Existem nefrites que são familiares, como a glomerulosclerose focal, ela pode ser familiar. Então, casos de doença renal na família chamam a atenção para a gente investigar, dar uma olhadinha nas outras pessoas da família para ver se elas também não têm doença renal.
Doutor, costuma-se dizer que acordar para urinar à noite é um sintoma de que algo está errado com o funcionamento dos rins. É verdade isso?
Olha, existe uma forma interessante da gente ver isso. Por exemplo, quando você começa a ter uma doença no rim, quando você começa a ter uma lesão no rim, você perde a capacidade de concentrar essa urina. Por que que a gente não levanta a noite toda para urinar? Porque durante o período da noite a gente secreta uma substância que faz com que haja uma maior reabsorção da urina no período noturno. E a urina fica mais densa e você acaba fazendo um volume menor que permite que você durma a noite toda e só de manhã você vá urinar. Quando você começa a ter uma lesão dos túbulos, que é onde é feita essa concentração, você perde essa capacidade. Então você não concentra a urina de noite e você acaba indo mais vezes ao banheiro no período noturno. Isso aí é um sinal de uma doença renal crônica. Geralmente, paciente com doença renal crônica urina mais à noite. Mas não é só o fato de levantar à noite para urinar que faz com que você tenha doença renal. Pode ser da próstata no homem. Ele levanta mais porque ele não consegue esvaziar a bexiga toda, porque ele tem uma próstata aumentada. Então, toda hora ele tem que estar indo lá para esvaziar, nem que seja um pouquinho. Pode ser também um aspecto psicológico. Tem crianças que urinam na cama, então, crianças que levantam várias vezes à noite para urinar, porque não conseguem, por aspectos emocionais, terem essa tranquilidade noturna no que diz respeito à urina. Mas nas doenças renais crônicas é muito comum o pessoal levantar um pouco mais de vezes durante a noite, porque ele não consegue concentrar essa urina.
Doutor, e os tumores renais?
Os tumores renais, eles são comuns na infância, quer dizer, não são comuns. São mais frequentes numa idade mais nova ou numa idade mais tardia. Então, ele é mais dos extremos. Mas pode acontecer em qualquer idade. Geralmente, são tumores não muito invasivos, são tumores que são silenciosos também, esse é o grande problema, e geralmente o sintoma mais frequente desses tumores é sangue na urina. Então, quando você tem um paciente que chega para você com o que a gente chama de hematúria, né, sangue na urina, a gente sempre tem que afastar a possibilidade de um tumor renal. E qual é a grande vantagem desses tumores renais? Eles, embora malignos, eles têm um baixo poder de invasão, eles crescem devagar, eles evoluem de maneira mais lenta. Então, quando você detecta um tumor renal e você retira aquele rim com aquele tumor, o percentual de cura é bastante elevado. Agora, como em todos os tumores, o diagnóstico precoce favorece o tratamento. Então, quanto mais cedo você detecta um tumor desse tipo, melhora o seu prognóstico. Mas são tumores de evolução lenta e que tendem a ser curáveis com a cirurgia.
Doutora, a insuficiência renal, ela atinge sempre os dois rins?
Sempre os dois. Quando você tem uma doença só de um lado, o outro rim segura bem. Vamos imaginar que você sofre um acidente de carro, um trauma em um dos rins, ele tenha que ser retirado, jogado fora. O outro supre completamente a função renal. É como no caso do doador vivo. Eu tenho um parente que precisa de um rim, eu dou um rim para ele, eu vivo muito bem com um rim só. Agora, é muito difícil você viver com uma doença renal bilateral. Então, a insuficiência renal crônica, ela geralmente vem do comprometimento dos dois rins.
No caso, a pessoa que tem apenas um rim funcionante, doutora, ela precisa tomar cuidados especiais?
Não necessariamente. O pessoal fez um trabalho há pouco tempo, há algum tempo atrás, em que eles analisaram milhares e milhares e milhares de pessoas que tinham doado rim no mundo inteiro. E o pessoal chegou à conclusão de que as complicações que essas pessoas vêm a ter no futuro em nada difere da população normal. O que que acontece? Não há, sim, um problema maior relacionado ao fato de você ter um rim só. Qual é o cuidado que você tem que ter? Você tem que saber que você só tem um rim. Sofreu um acidente ou um problema qualquer, você tem que procurar preservar esse rim ao máximo. Você não pode fazer, vamos retirar esse rim porque ele sofreu um trauma. Não, vamos tentar segurar ele ao máximo.
E a perda renal, ela pode ser revertida?
Algumas doenças inflamatórias, lembra que eu falei lá atrás da glomerulonefrite difusa aguda? Ela é uma agressão ao rim, ela pode levar à insuficiência renal, ela pode levar à necessidade de diálise por algum tempo, mas ela é reversível, porque ela é um processo inflamatório. Se eu reverto essa inflamação, eu posso voltar a ter um rim de funcionamento normal. Quando eu não consigo reverter esse processo inflamatório, ele evolui para uma cicatrização. Então, essa cicatrização, ela se faz através da perda do tecido do rim normal. Então, quando evolui para fibrose, que é o que a gente chama nessa cicatrização, esse rim não reverte mais. Então, existem doenças renais agudas que podem ser reversíveis, mesmo que a pessoa precise de diálise por um tempo. Existem as doenças renais crônicas que não vão reverter de jeito nenhum.
Doutor, eu vou convidá-lo para a gente fazer um outro programa, uma segunda parte do nosso programa, para a gente conversar sobre insuficiência renal crônica, transplantes e tratamento.
Perfeito.
Tá, antes da gente encerrar esse programa, eu queria atender um ouvinte nosso que se chama Washington Vanderham Pinelli, ele é lá de Castelo, no Espírito Santo, e ele quer saber se trabalhar com agrotóxicos pode causar algum dano à saúde.
Pode. Pode sim, porque o agrotóxico, como qualquer outro medicamento, como qualquer outra droga, ele pode provocar nefrite intestinal, ele pode provocar alterações sistêmicas importantes e pode levar a insuficiência renal aguda. Então, todo cuidado tem que ser tomado, né? O uso de máscara, todas aquelas proteções que a gente sabe que tem que ser feitas. Pode sim, tem que ter cuidado porque é uma droga e que pode provocar alterações renais importantes.
Que outros tipos de substâncias,
todas,
além das agrotóxicas?
Todas as substâncias que possam ser inaladas e que possam ir para o organismo, eles podem provocar alterações as mais diversas, respiratórias. Você pode ter comprometimento renal pela absorção desse medicamento, seja pela via que for. Geralmente, a gente se compromete com agrotóxico, essas coisas, por via inalatória. Você faz a aspersão da substância e você respira aquilo ali, né? Mas tinta que você pode, pelo cheiro, coisas que você ingere, você pode ter insuficiência renal importante. Por exemplo, lembra do metanol? O metanol, que era um álcool, que era altamente tóxico, aquele metanol dá insuficiência renal. Então, tanto que hoje a gente nem usa mais ele, né?
Doutor, olha, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E a gente se encontra no próximo programa.
Com certeza. Estamos às ordens.
Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje estamos conversando sobre doenças renais com o Dr. Mário Ernesto Rodrigues, que é nefrologista do Hospital de Base aqui de Brasília. Atendemos também o ouvinte Washington Vanderham Pinelli de Castelo, no Espírito Santo. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/radio.